queria que a senhora começasse contando para a gente um pouco, né, o que, que a senhora sente assim das impressões melhores da senhora da sua época de juventude, de infância, aqui na cidade.
Pois não. Olha, Conceição, para mim, sempre foi uma cidade hospitaleira. Ela teve o seu fundador, que foi João Rodrigo dos Santos. Ele chegou aqui acompanhado de 9 irmãos. Por sinal, eu sou descendente do fundador da cidade, João Rodrigo dos Santos. Fundou, ele era religioso, católico. Ele fundou a cidade, ele fundou, criou a capela de Nossa Senhora da Conceição, que hoje é a matriz Nossa Senhora da Conceição. Ela foi construída por pessoas leigas da época, não foi construída por arquitetos formados, engenheiros, mas foram arquitetos com o dom de Deus, que Deus os deu. Então, na minha infância, eu fui feliz. Eu tive uma infância muito, muito boa, apesar da gente não ter recursos financeiros, etc., mas que meus pais sempre zelaram pelo nosso bem-estar, e assim foi a minha infância. A cidade desenvolveu. A cidade era bem pequena, era até nomes diferentes. Por exemplo, aqui, bem próximo aqui, tinha a rua Sete Rancho, que hoje é chamada a Teodomiro Rangel. Aí tinha a rua da Testa Lisa, que hoje é chamada Prefeito João Fausto. Quer dizer, foram coisas que foram mudando da vida da minha infância para a minha adolescência, da minha adolescência para a juventude e hoje para a idade da experiência. Não é isso? A idade da experiência. Eu estudei, aqui tem escola, toda vida do meu nascimento para cá, do meu conhecimento, toda vida aqui teve escola. A primeira escola que eu conheci foi a Escola José Leite. Escola que hoje é a Escola Estadual José Leite. Depois veio a Escola Reunida Bairro São José, que hoje é a Escola Estadual São José. São José, Escola Estadual Bairro São José. Teve, no início, devido ao desenvolvimento, ao crescimento, as pessoas com vontade de crescerem, de estudar, de ter uma formatura, aí veio o colégio, que muita gente aqui que se formou, eu tive professora que se formou em Campina Grande, mas que saía daqui a cavalo, ia para Campina Grande porque não tinha estrada, e também não havia recursos, não tinha automóveis também. Aí foi criado o Colégio Maestro José Siqueira. Hoje, Colégio Maestro José Siqueira, mas que antigamente era o Batista Leite. Colégio Batista Leite. Particular. Eu estudei no colégio particular. Eu estudei o meu primário na Escola José Leite. E estudei o meu ginásio, que é o antigo ginásio, que hoje chama-se, para poder completar o ensino fundamental, né? Foi no Batista Leite. Já o curso médio, o curso normal, eu já estudei fora, estudei em Sousa. Aí a gente tinha uma vida boa, porque era uma vida regrada, a gente tinha que seguir regulamentos, a gente tinha muita obediência aos pais, como se diz, a gente temia pela religião, a gente queria fazer bonito para a época. Aí foi assim a cidade, foi crescendo, ela não tinha calçamento, hoje já tem, mas ela não cresceu o quanto a gente precisava que ela crescesse. Nós tivemos um filho da terra, governador, que foi o Wilson Braga, muito bom para dar assim, empregos, mas que ele não trabalhou pela cidade. A única coisa que tem aqui que foi feita mesmo pela cidade foi o hospital, porque a gente não tinha hospital. No governo Wilson Braga, ele ampliou o sistema de saúde e criou o hospital. E tem muita coisa ainda que para ser feita aqui. Eu, pelo menos, tenho muito a desejar. Eu queria que meus netos, meus filhos já estão vendo, mas eles são jovens ainda, eles podem ainda participar e ver alguma coisa. Agora, eu queria era que meus netos já estivessem aqui, era universidades, campo de trabalho, para que eles pudessem ficar por aqui mesmo para aumentar a população. Porque aqui, quando se termina, quando se forma, seja em João Pessoa, seja em Campina Grande, Recife, qualquer parte do Brasil, tem muita gente formada, aí sempre vai ficar fora, porque aqui não tem campo de trabalho. A gente fica dependendo de outros estados, de outros. Apesar que de ser isso quase um cotidiano do Brasil inteiro, do mundo, porque tem muitos brasileiros no exterior, tem muitos do exterior no Brasil, tem essa migração. Mas a gente queria mais que tivesse mais coisa aqui, o povo tivesse trabalho, tivesse renda. Trabalho e renda, porque só trabalhar não vale. E a religião aqui é católica, é predominante. É a religião católica. No meu tempo de criança, não tinha igrejas evangélicas. Mas a nossa religião mesmo é a católica. Tem essa igreja linda, ela é linda, mas ela é bem conservada. Nunca foi feita uma reforma, ela é restaurada. Se você tiver a oportunidade de chegar até lá, você vê como era bonito, como era inteligente e o povo de 1842 que construiu aquela igreja.
A cidade, a data de fundação da cidade, a senhora sabe de quando é, mais
não,
ou menos?
A fundação mesmo, eu não sei. Agora, a emancipação política é de 8 de outubro. Ela agora completou 126 anos, por aí assim. Então, é uma cidade de um povo acolhedor. Você já deve ter observado, né? O povo é acolhedor. Tem uma agricultura boa. Aqui a fonte de renda mais é agricultura e comércio. Aí o cultivo é o milho, o feijão, e ainda existe a cana-de-açúcar, ainda existe a moagem, os engenhos, viu? Ainda existe isso. Tem a criação de gado, tem muita gente, tem muito agricultor, tem muito pecuarista no município.
A senhora me disse que seus antepassados, né, estão entre os fundadores da cidade, né?
Sim, são.
Como é que foi exatamente o processo de fundação aqui, da criação da cidade? Né, porque aqui é o Vale do Rio Piancó, né?
É.
Aí começou o quê? Um vilarejo?
Começou
uma
vila, foi. É assim, eles vieram, o Vale do Piancó abrangia Pombal, esse mundo todo, sabe? Aí então, eles, o João Rodrigo dos Santos e os nove irmãos, saíram de Pombal e vieram para o Vale do Piancó, mais próximo aqui, sabe? E alguém ficou. Teve uns que ficou em Piancó, outros que ficaram em Itaporanga, outros que vieram para, que hoje é Conceição. E assim foi a chegada desse povo. Mas cada qual numa faixa de terra muito grande que eles passaram a ser os donos e que eles se povoaram. Onde eles eram pessoas que eles pensavam em desenvolvimento, pensavam em crescimento, pensavam em educação. Assim, é o que a gente pensa que eles tinham esse intuito dessas coisas. Então eles povoaram esses lugares. João Rodrigo dos Santos ficou em Conceição. Então, João Rodrigo dos Santos era casada com Isabel Ferreira Leite. E ele fundou Conceição, mas ele começou, ele construiu casa para... Ainda tem as casas aí, que hoje é a rua João Rodrigo dos Santos. Ele construiu a casa dele ali e mais na frente ele construiu a igreja, a capela. E daí ele foi, aí na casa dele, ele construiu, mais na frente, construiu uma casa e botou escola, onde os filhos dele já começaram a... Aí começou a chegar as pessoas para habitar também, e ele foi trazendo, porque você sabe, quando o homem era antigamente, os fazendeiros, eles tinham muitas pessoas, né? Era difícil um fazendeiro, um senhor de engenho, não ter muitas pessoas. Aí eles quando vieram, eles vieram com as pessoas. E ali eles foram localizando, cada um num terreno. E ali os filhos dessas pessoas foram crescendo e foram também ajudando no desenvolvimento da cidade. É tanto que tem uma história que diz assim, ele morava aqui, João Rodrigo dos Santos, ele dizia assim, pronto, vá, ele tinha uma pessoa que ele ia mandar um recado para um irmão, aí dizia assim, vá lá em Mangueira e diga a ele e desce lá o seu recado. Aí por isso ficou muitas famílias que é Mangueira, muitas famílias que é Ramalho, muitas, aí também tem o local aqui, uma cidade que é Santana de Mangueira, justamente, era muito distante para a época, hoje é muito fácil, né? Que hoje a gente tem as estradas de rodagem e tem o transporte. E antigamente não existia isso, era a burro ou a pé. E então meus pais que me contaram essa história, eu conto a história que eles me contavam, né? E existia isso aí, esse desejo de desenvolvimento.
A senhora sabe, assim, não sei se a senhora chegou a conhecer, a presenciar, mas talvez a senhora tenha ouvido falar sobre a questão do cangaço. Sim. Né? A senhora chegou a presenciar alguma coisa?
Não, mas eu conto a história assim, que no tempo do cangaceiro, no tempo de Lampião, que era o cangaceiro, Lampião, ele chegou até Conceição, mas na época... Na época, o prefeito Zé Leite botou o Lampião para correr.
Como que ele conseguiu fazer isso?
Aí, eu não sei, deve ter armado alguma astúcia que Lampião não evadiu a cidade. Ele foi para o saco, chama Saco da Engazeira. Lampião foi para lá e lá... Lampião saiu de dentro daqui, de dentro da cidade, e Zé Leite mandou abastecer os animais dele, o prefeito Zé Leite. Não deixou ele evadir a cidade, não com guerra, mas abastecendo, dando legume, animal, etc, etc. É assim é a história de Lampião. E até por sinal, a gente tem, eu não cheguei a conhecer, mas o meu esposo tem um tio que acompanhou o bando de Lampião. O bando de Lampião, chamava o bando, né? Uhum. E o coronel Zé Pereira, em Princesa, que era rival de Lampião, né? É também da mesma família, do meu esposo. Uhum. A minha família é Rodrigues Leite, que é a família que vem, a descendência de Conceição é Rodrigues Leite. Aí tem as outras ramificações, né? Você sabe, tem muitas famílias. Tem a família Mangueira, tem a família Ramalho, tem a família Figueiredo, tem a família Pereira, tem a família Valões, tem a família Alves, tem a família Diniz, tem a família Soares. E são muitas as famílias. Tem a família Lacerda, tem a família Rosas. E assim tem várias famílias em Conceição. São muitas as famílias. São todas famílias que a gente conhece que se conhece, até porque a cidade é pequena, todo mundo conhece a história da cidade, todo mundo conhece todo mundo e vamos vivendo.
Claro.
Né? Aí tem aí vem a escola, que é a principal escola aqui hoje, que já deixa a pessoa com um curso profissionalizante, deixa com o magistério, é o Maestro José Siqueira. Já é uma grande, tem sido um grande desenvolvimento para essas pessoas menos favorecidas, que não tem como de jeito nenhum se afastar da cidade. Aí conclui esse curso pedagógico e se dá por satisfeito porque foi ali. Então, está precisando que haja mais, que as pessoas que estão à frente dos problemas, que acham que cheguem à solução para a Conceição, que está precisando muito.
É, a senhora chegou a acompanhar algum período de seca?
Sim, a seca.
Aqui. Como é a questão da seca aqui para o pessoal da região? Como é que é essa vivência?
Meu filho é muito sofrimento. Por quê? A seca já diz, falta d'água, né? Quem tem o animal, quem é agricultor, tem propriedade, tem gado, tem burro, tem cavalo, já vai sofrer porque os animais não vão ter a pastagem, não vão ter a água definitiva. Vai sofrer porque a família também não tem como também se abastecer. Às vezes tem o dinheiro, muita gente, a seca de 58, aí eu conto, muita gente vendeu tudo que tinha, animal, gado, essas coisas. Por quê? Porque sempre ia morrer de fome e guardou o dinheiro e também se preveniu, comprou alimento, essas coisas, para se viesse mais anos de seca. Mas graças a Deus não houve, não prolongou-se para o próximo ano, aí todo mundo foi comprando. Não comprou mais o tanto, mas comprou o quanto. É assim. E é muito sofrimento, as pessoas ficam nas estradas. Um grande erro do governo é abrir frente de trabalho.
Por quê?
Estradas. Porque é muito sofrimento para as pessoas. Eles saem com as crianças, vão fazer barraco nas estradas para poder cavar terra, cavar de picarete, de enxada, cortar a madeira. É muito sofrimento. Eu achava que o governo devia investir com outro tipo de ajuda para nós, para o sertanejo, para o nordestino. Que sofre muito. Quem tem alguma coisa sofre, quem não tem sofre muito mais.
E as pessoas então, quer dizer que as pessoas então vendiam o que tinham para
comprar
mantimento?
Para comprar mantimento. E vendiam até porque tinha medo do bichinho, o animal queria bem morrer de fome ou de sede, né? Aí enquanto ele estava gordinho, alguma coisa que dava para vender, vendia. Vendia, às vezes não gastava. Guardava, para que quando começasse a chover de novo, começasse a criar pasto. Porque quando chove, quando seca, meu filho, isso aqui fica seco demais. O mato se acaba. É uma seca assim, ó. Se você riscar um palito, pega fogo em tudo. É como essas queimadas que tem aí afora. Qualquer lugar do Brasil pode acontecer isso.
E afeta assim na cidade?
Afeta.
Também.
Afeta na cidade. O povo procura muito o prefeito, que é o administrador. O povo procura muito. Faz fila de gente atrás do prefeito, atrás de feira, atrás de emprego, atrás de dinheiro, atrás de remédio. Procura para tudo. Logo dá muita doença. Quando é a seca assim, o povo adoece. Eu não conto de seca que eu passei o sofrimento, mas eu conto da seca que os outros passam. Eu não passei sofrimento. Eu não sofri, graças a Deus, com seca. Mas eu vi meu povo sofrer.
E as pessoas fugiam daqui para ir para outros lugares?
Tem, muita gente saiu daqui. Muita gente foi embora daqui. Tem muita gente que, mesmo sem saber ler, sem escrever, sem saber nada, procurou outros estados.
Saía como retirante?
Retirante. Muita gente foi para São Paulo, outros foi para o Rio de Janeiro. Muita gente.
Essa questão das pessoas que saem daqui e vão para outros lugares, como São Paulo, Rio de Janeiro, eu imagino assim, que essas pessoas tenham uma esperança de uma vida melhor.
É.
Mas as pessoas não são ingênuas, sabem que a coisa lá não é tão fácil assim também.
É.
Né?
É.
Mas assim, como é que é a motivação realmente dessas pessoas para sair daqui, da sua terra, para ir para um lugar totalmente desconhecido, em busca de alguma coisa? Passa na cabeça das pessoas?
Acho que passa assim a esperança de dias melhor, como você terminou de dizer. Olha, por exemplo, agora mesmo, aqui em Conceição, aqui de Conceição, tem mais de 200 pessoas num corte de cana em São Paulo, por falta de recursos aqui na nossa terra, porque a cidade não oferece. É onde eu digo que precisa que haja mais investimento nessa cidade. Olha, aí a gente, quando tem um prefeito, como nós já tivemos, prefeito que faz tudo pelo povo, que não deixa o povo aí, mas aí de uns 10 anos para cá, o prefeito disse, não ligou, não deu importância, acho que foi isso, e o povo começou a sair daqui para Minas, para um corte de cana, já morreu gente lá. Não vem porque não pode. Está entendendo? Não vem porque não pode. Ainda foi o prefeito aqui, teve um prefeito aí, que eu não sei quem, que eu não, tô, eu não vou dizer o nome, mas ele dava o dinheiro para o povo ir embora, em vez de ter segurado o povo na cidade. Mas ele deu o dinheiro para o povo ir embora. E agora o povo não pode, não vem porque não pode. Está entendendo? É obrigado as famílias, às vezes, se reunir para mandar buscar. Morre picado de cobra, morre com o veneno agrotóxico, morre na queimada, porque vocês sabem que para cortar a cana tem que haver a queimada. Morre no transporte da cana. Já morreu muita gente. Morre daqui, mas morre também de outras cidades, que a gente vê pelo jornal. E eu acho que quando a pessoa sai, por exemplo, quando você saiu lá de João Pessoa para aqui, você veio com o intuito de conseguir alguma coisa para o seu estudo. É isso? É como eu, se eu tiver de sair daqui para qualquer lugar, eu vou... Se você conseguir, graças a Deus. Mas se você não conseguir, você vai ficar decepcionado. Não vai dar certo. Aí, como qualquer um cidadão, sai daqui à procura de um espaço. Um espaço onde ele possa sobreviver com sua família. Aí, às vezes, muitas vezes, esse espaço se torna até menor do que o que estava aqui. Mas ele já foi. Já foi. O que pode fazer? Já foi. Aí, todo dia, você sabe que ao nascer e ao anoitecer tem a esperança. Quando o dia amanhece, a gente sabe que aquele dia amanheceu e a gente tem a esperança de que ele seja melhor do que ontem. Talvez nem seja, mas a esperança sempre existe. Para as pessoas que têm fé, que amam, quem ama, sempre tem esperança.
O que se passa na cabeça das mães quando se encontram numa situação assim, às vezes tão complicada, né? E em relação aos seus filhos?
Assim, dizer diretamente assim, o que uma mãe pode pensar quando um filho, num futuro, é só pensar num futuro para os filhos. E um futuro que a gente pensa não é uma enxada, um picarete. A gente pensa um futuro para um filho estudar, para um filho conseguir um trabalho, para ter uma vida mais fácil do que a nossa, né? E nos ajudar. que a gente espera dos filhos é isso. Vocês podem acreditar que as mães de vocês esperam isso, que vocês tenham e que possam ajudar. Ajudar alguém. Não é obrigado só ajudar se for a mãe ou o pai, que às vezes o pai também tem, mas tem alguém que não tem.
Mas às vezes,
assim... Aí às vezes as mães ficam até meio desesperadas. É, eu já vi mãe de família chorando. Porque não teve o alimento para poder o filho ir para a escola. Porque não tinha com quem comprar um caderno. Eu já dei muito caderno, viu? Eu já dei muito caderno e muito lápis. Hoje não, o governo manda tudo. Mas no tempo que eu comecei a ensinar, que eu comecei a trabalhar, não foi aqui dentro da cidade, foi na zona rural, no, hoje cidade de Santa Inês. Mas lá era uma pobreza total. Não tinha essa, o que tem hoje. Hoje Santa Inês está rica, mas não tinha não. Aí eu já dei muito caderno, muito lápis, aqui mesmo. Muita merenda, muito pão para o menino comer para poder ir para a escola. Hoje, graças a Deus, tem de tudo nas escolas. As crianças que não estudam é porque não querem estudar. Apesar de que tem muita gente que hoje, eu penso também, que eu vejo, eu observo, tem muito professor que deixa muito a desejar. Não tem muita... Não pensa assim num futuro bom. Porque... Nós da educação, nós estamos trabalhando para o futuro do país, não é isso? E o futuro do país são vocês. Se vocês não tiverem uma boa educação, uma boa aprendizagem, e vocês perderem o estímulo, vocês não chegam a lugar nenhum. Porque vocês perderam muito na infância. E a base, olha, é a base da educação, é a infância. Professor primário, ele antes de professor, ele é pai, ele é mãe, ele é médico. Eu acredito no professor assim. Mas não só é o professor só na sala de aula, não. Eu acredito no professor na rua, na igreja, na fazenda, na praça. Onde tem um aluno meu, ele é meu aluno. Não só é lá na minha escola, na escola. É, na rua ele é meu aluno. Eu tenho obrigação com ele. Porque às vezes ele é filho de pessoas que não têm personalidade, que não tem uma estrutura familiar muito boa e a gente vai procurando corrigir. Procurando fazer alguma coisa por aquela pessoa, para que ele se torne diferente. Aí faz a diferença. É isso o professor na vida. Professor na vida.